Você está ouvindo.
You are listening to.
Opa, tudo bem? Hoje eu sou o Andrei e estou sozinho nesse episódio aqui para contar um pouco para vocês sobre compras, né? Sobre shoppings. Então esse é mais um CNCast, o podcast do CNA. Sim, como eu disse, o tema de hoje vai ser shoppings, vão ser as compras. Algo que é bastante importante aí, né? Porque sempre quando a gente quer viajar para fora, para os Estados Unidos, a gente leva uma mala a mais para sempre trazer mais coisa, né? Porque é isso que o brasileiro quer, né? Então é uma coisa que a gente tem que saber fazer, né? Chegar lá e comprar, né? Aqui no Brasil, né, a gente já tem normalmente um meio que um roteiro pra seguir, né? Porque a gente chega ali na loja, aí a mocinha vai estar ali, vai chegar, vai perguntar se a gente quer alguma coisa. Aí a mocinha vai, te leva ali, mostra o que tem ali, dá os detalhes daquilo que você for comprar. Depois te encaminha pro caixa ali e você compra normal, né? Isso também tem lá fora, né? São os mesmos procedimentos que a gente vai fazer lá fora. Só que tem que estar sempre mais calmo, né? Tá em outra língua ali, a gente tem que estar prestando bastante atenção pra gente saber exatamente o que tá acontecendo ali. Então, começando pelo básico aqui. Você entra ali na loja, tá lá o pessoal, chega um funcionário pra te atender. Aí vai perguntar, você quer alguma coisa? Você tá interessado em alguma coisa ali? Vai perguntar um, hey, can I help you? Aí você vai falar, pô, eu quero, sei lá, comprar esse celular aqui, né? Aí ele vai te levar ali pra ver o celular, né? Ou sei lá, em algum caso que você chegue na loja e que os funcionários não vendem a você e você queira comprar alguma coisa, você pode chegar neles e... Então você fala ali, hey, can you help me? I wanna see some phones, wanna see some TVs, alguma coisa assim. Então eles vão chegar ali, por exemplo, se você quer comprar um celular, igual eu falei, né? Ele vai ali, normal, te explicar o que aquele celular tem, os detalhes dele, tudo normal. E isso é uma área que você tem que prestar bastante atenção, né? Porque como é algo que até aqui no Brasil, né? Por exemplo, se a gente for comprar um celular aqui, o pessoal vai falar, pô, esse celular aqui tem 4 GB de RAM, tem 16 GB de memória, tem uma câmera de 12 megapixels, essas coisas assim. Então já é meio que um vocabulário fora, né? Um vocabulário que a gente já tem que prestar atenção. E lá fora, já é o pior, né? Porque eles vão falar isso, eles ainda vão falar inglês. Então nessa parte a gente tem que prestar bastante atenção para saber o que a gente tá comprando, né? Saber se é aquilo que a gente quer. Aí chega na parte mais importante, né? Que é você perguntar o preço. Então ele te apresentou ali o celular. Você fala, ok, man, I like it. How much does it cost? Aí ele vai falar o preço, você pode falar de outro jeito também. Você pode falar um, how much is it? Você pode seguir simplesmente com how much does it cost, que já abrange tudo ali, né? Ele vai entender você perfeitamente e vai falar ali o preço. E novamente, você tem que estar prestando bastante atenção, porque agora é número, né? E número em inglês é aquela coisa. Às vezes pode ser bem complicado, né? Até lá porque ele pode falar tipo um 1200. Aí você vai pensar, 1200? É 120 ou é 1200? Então tem esses slangs também que é importante saber, né? Se alguém falar 1200, tem na sua mente que é 1200, né? Porque aí vai ter o 12, aí vai ter mais 2-0, né? 1200. Então tem que estar com isso em mente também, né? Tem que prestar bastante atenção nisso. E agora indo pra outra vertente, se você entra ali numa loja de roupa, comprar ali uma camisa, uma calça, um tênis até, uma coisa que é muito importante saber é o tamanho dessas coisas, né? Pra ver se vai servir em você. E pra isso, primeiramente, você tem que saber a diferença da medida deles lá pra nossa. A gente já fez um programa aí pra trás, que sobre as diferenças, né, da medida de camisa, da medida de tênis, da medida de calça. Você tem que estar com isso em mente também pra você não comprar um número errado. Eu acho que normalmente você vai conseguir ver o tamanho da camisa no, na etiqueta, né? Mas se não tiver na etiqueta também, você pode perguntar pro atendente, né? Você pode perguntar um, what's the size? What's the size of it? Então você pode perguntar isso, ele vai te responder ali normal, só que de novo, tem diferença na medida. Então, por exemplo, na camisa, a gente pegando aqui, o nosso P lá é o S. E o PP lá é o XS. Por quê? Porque S de small, aí é o P. E XS de extra small, que é o PP. O M, ele continua sendo M, porque é o medium size, né? E aí temos o G e o GG. que o G é o L e o GG é o XL, que o L é o large e o XL é o extra large. Então é só lembrar disso normal, que também não é algo difícil de lembrar, né? Que você consegue comprar normal ali, então se você usar a P, você vai comprar um S, se usar o G, você vai comprar o L. E obviamente também tem isso para tênis, para calça. Isso é uma coisa muito importante saber, porque como eu falei aqui, muda o tamanho. Então se você for comprar um tênis lá, você calça 40, o tamanho do tênis 40 aqui, ele não vai ser o mesmo tamanho do tênis 40 de lá. Até porque lá eles não têm 40. O sistema de medida deles vão até um número e eles não têm 40, 45, essas coisas. E também tem isso para calça, né? Porque calça normalmente aqui é de numeração, então você usa a calça 12, a calça 14. E lá também tem isso. Então você tem que estar com isso em mente também para você não comprar um número errado. Então quando você vai comprar isso, você vai chegar ali no caixa, né? Então ali, normal, a mocinha vai chegar, vai perguntar: ah, how are you gonna pay it? In cash or by card? Você vai falar: ah, eu vou pagar em dinheiro, in cash. Ah, vou usar o cartão, by card. Aí processo normal ali, se você usar o cartão ali, usar o dinheiro ali, ela vai te dar ali a receipt, né? Aquele negocinho. E você vai normal, né? Uma coisa bacana de se notar, né? É que lá fora uma coisa muito comum de se achar são os hipermercados. Que até existem alguns aqui no Brasil, mas lá fora eu acredito que eles são bem mais comuns, né? Que o que seria um hipermercado? É tipo basicamente um mercado, só que vende outras coisas além de alimentos, além de comida, essas coisas. Então você vai entrar ali, aí vai ter celular, vai ter computador, televisão, vai ter pneu de carro, vai ter esses outros setores ali, né? Vai ter livro, essas coisas. E até a gente pode até achar aqui no Brasil, né? Como eu falei. Por exemplo, você pode entrar em algum Walmart aí, aí vai ter aquela seção de pneu de carro, aquela seção de TV, né? Então isso é um hipermercado, é uma coisa bem comum lá, que é diferente do supermercado, que você pode usar bastante ali, né? Pra você ir comprar suas groceries, essas coisas. E assim como qualquer área, a área de você ir comprar também vai ter os seus slangs, né? As suas expressões que tem um significado ali dentro. E é sempre bom a gente saber, né? Porque, de novo, está lidando com o nosso dinheiro. Então a gente tem que ter uma noção ali, né? Mesmo que não seja algo tão direto ali com o nosso dinheiro, são slangs ali da área de você ir comprar coisas, de você ir fazer as suas compras, que são bastante usados, né? E às vezes a gente pode ouvir e não entender. Então eu trouxe aqui alguns slangs para explicar aqui. O primeiro é o go shopping. Você pode usar tipo, ah, I'm going shopping, I'll go shopping. Que o go shopping significa basicamente, ah, eu tô indo ali comprar alguma coisa. Você tá indo ali no shopping, você vai ver as coisas, você vai comprar alguma coisa ali. Uma coisa assim, né? Ah, e só lembrando, shopping, o estabelecimento lá não é shopping, é mall. Então também tem, não vai cometer esse erro. Aí, bem parecido com o go shopping, tem o do shopping. E você pode falar também o I'm doing shopping, I'll do the shopping. Que é um pouquinho diferente, que o do the shopping significa mais... Ah, eu aluguei essa casa aqui por 2 meses pra mim ficar. Ou por 1 mês. Aí durante 2 semanas acabou, tipo, o arroz, acabou a comida, essas coisas. Aí você vai do the shopping. Porque você vai comprar esses mantimentos que são necessários pra você viver ali. Então do shopping é mais você ali comprar uma pasta de dente. Essas coisas que são meio necessárias pra gente, né? Necessárias pra casa. Aí temos a expressão groceries, que você já deve ter ouvido em algum lugar, ouvido em alguma coisa que trate de Halloween, né, que é bem comum. Que o groceries é basicamente comida. Quando a gente fala groceries, a gente está se referindo a comida. Então temos o grocery shopping, que é basicamente isso, você está indo comprar comida, que normalmente é ir no mercado normal, né. Você vai comprar ali, pô, tipo um sneaker, você vai comprar uma grocery ali. E eu falei do Halloween porque tem bastante essa coisa lá, né, de trick or treat, de doces ou travessuras, né? Então tem sempre essas groceries aí, que são aqueles chocolatinhos, essas coisas. Uma expressão aqui também que é bastante conhecida, que a gente consegue ver bastante em filme aí, que é o on sale. Que tem sempre aquelas lojas lá, né, que tem colado ali no vidro, on sale. Que on sale nada mais é do que uma promoção. Então aquela loja ali tá tendo uma promoção e eles estão falando, ah, isso aqui tá on sale, isso aqui tá em promoção. Então normalmente você vai ver ali, né, um monte de filme. tem aquela plaquinha, normalmente amarela, mostrando ali on sale, porcentagem, essas coisas. E o bem parecido com on sale também é o for sale, que eles têm diferenças, né? O for sale, ele não é alguma coisa em promoção, mas ele é tipo, ah, eu tô vendendo essa cama. Então, this bed is for sale. This refrigerator is for sale. This TV is for sale. Significa, ah, isso daqui tá à venda. Essa TV tá à venda, eu tô vendendo ela. This house is for sale. Normal ver, né? Então são coisas bem parecidas que têm um significado diferente, né? Indo aqui pra um pouco mais indireto, assim, entre aspas, né? Nós temos a expressão retail therapy, que sabe aquelas pessoas que têm um dia estressante, aí elas vão ali, aí pra se aliviarem elas vão fazer compras, porque a compra ali deixa ela mais feliz. Isso é a retail therapy. É o ato de você ir comprar coisas pra fazer você feliz, pra te relaxar, pra de alguma maneira melhorar você ali, melhorar o seu dia, melhorar o seu humor, né? Pra você meio que aliviar o seu estresse. Isso é bastante perigoso, né? Porque qualquer coisa que você depende pra aliviar o seu estresse pode acabar virando meio que um vício, né? É tipo com comida, né? Que tem muitos casos aí de pessoas que têm dias estressantes e pra meio que se aliviar, come bastante, não consegue parar de comer, porque é tipo uma recompensa pra eles, né? Então isso seria o retail therapy. Seria você ir comprar coisas pra se sentir melhor. Agora um termo que é um nome de um objeto muito importante nessa área de shopping, que é a wallet. Wallet é nada mais do que a sua carteira. Então você pode ver muitas vezes alguém se referindo a wallet, alguém pedindo a sua wallet, e aí você já sabe que é a sua carteira, né? Um termo que eu usei agora há pouco, que foi o receipt, que eu falei, né? Que é o receipt? O exemplo que eu usei ali de quando você compra as coisas, aí você recebe o receipt. Então o que é? Sabe quando você vai no mercado, aí você faz as suas compras, aí você paga tudo e a mulher te dá um papelzinho com as coisas que você comprou, com o preço de tudo? Aquilo ali é o receipt. É ali onde vai estar as coisas que você comprou, né? Vai ser meio que o comprovante que você comprou as coisas. Temos uma expressão mais informal, né? Que é o bargain, que é tipo, wow, man, this is a bargain. Que significa o quê? Nossa, cara, isso aqui tá muito barato. Sabe, tipo, isso aqui é um belo valor pra esse item. This price is a bargain, man. Sabe, quando algo tá bem barato, você pode comprar ali normal. Então, é uma barganha. Temos também o termo shopaholic, que você pode lembrar aí do workaholic. O shopaholic é alguém que gosta bastante de comprar. Então você pode dizer que o Elton John, ele é um shopaholic. Que ele tá sempre indo comprar coisas, tá sempre indo aí nos shoppings comprar roupa, comprar essas coisas, né? Então essa pessoa que tá sempre gastando dinheiro, ela é o shopaholic. Aí uma coisa bem importante pra quando a gente vai comprar roupa, que é que a gente tem que testar a roupa, a gente tem que colocar a roupa e ver como ela fica no nosso corpo. Pra isso a gente precisa do provedor, né? Que você vai comprar roupa lá fora, aqui usando exemplo, aí você tá lá, quero testar essa roupa. Aí você vai pedir pelo fitting room, o fitting room. Chega ali, hey, can I use the fitting room? Where is the fitting room? Que é esse provador, né? Você vai chegar ali, vai colocar sua roupa, ver como você fica. Então é algo bem importante na hora de comprar roupa, né? Um termo que é bem conhecido também é o refund. Se você faz muitas compras online, você provavelmente já deve ter visto. Que o refund nada mais é do que o reembolso. Então, por exemplo, você compra algo na Amazon e acaba não chegando. Então aí você vai lá, pede o seu reembolso, seu refund e ganha o seu dinheiro de volta. Outro termo que eu usei agora há pouco, no mesmo exemplo, foi o você vai pagar in cash or by card. Que significa o quê? Você vai pagar em dinheiro ou em cartão? In cash, dinheiro, or by card, cartão. Então, a moça vai te fazer essa pergunta, né? Você vai pagar, I'm gonna pay in cash or by card? Aí você vai falar, in cash, by card. Então, esses são termos aí que eles são bem comuns, bastante utilizados aí. Você pode já ter ouvido vários deles em filmes, né? E eu acredito que eles sejam bem importantes pra você aí, né? Muitos diretamente aí têm uma importância grande na hora de você for comprar alguma coisa ali. Então é sempre bom a gente estar ligado nas gírias ali pra gente não fazer alguma coisa errada, né? Então esse foi o programinha de hoje. Eu já estive sozinho aqui com vocês, estou me sentindo solitário. João não conseguiu vir hoje, não conseguimos marcar um tempo para ele vir. Cara, tô ocupado agora. Mas eu espero que esse programa tenha ajudado em alguma coisa, né? Falamos aí sobre compras, que é algo que a gente sempre quer, né? Que o brasileiro tem isso, né? Pô, vou nos Estados Unidos, eu vou comprar o tanto de coisa que eu posso comprar, porque lá é muito mais barato, eu vou economizar muito. Então é algo bem importante, né? Todo mundo pensa em ir nos Estados Unidos pra comprar, sei lá, um iPhone, um PlayStation. E pra isso a gente tem que saber como essas coisas funcionam. Então é pra isso que esse programa serviu hoje, pra meio que situar quem não sabe, né, nessa área. Espero que tenha ajudado em alguma coisa aí, né? Novamente eu reitero aqui, né? Se você vai fazer esse tipo de coisa, se vai comprar alguma coisa ali, não só nessa área de comprar, mas se você vai interagir ali com alguém ali, quando você estiver viajando fora, eu acho que é bem importante você manter a calma, você tá ali normal, saber que ninguém vai te julgar, né? Ninguém vai... Nada de mal vai acontecer se você travar ali na hora, né? Então eu acho que é uma coisa normal ali, você ter ciência de que... Mas tudo bem se eu errar alguma palavrinha ali ou aqui, ninguém vai zoar você por isso. Então, uma coisa bem importante aí, você chega lá pra comprar suas coisas, pra fazer o que você quiser, vai ali na calma, escuta o que o pessoal tá falando. Se você não entendeu, vai desenrolando a conversa que o cara vai te explicar normalmente ali. Então mesmo se você não sabe alguns termos aqui, algumas coisinhas, se você não entendeu ali na hora, pô, você fala, oh, não entendi, can you repeat it? Aí vai repetir até você entender. Então é tudo assim normal, né? Então ficamos aqui por hoje. Esse foi mais um programinha aí. Espero que todo mundo tenha gostado. Muito obrigado pela atenção. Eu sou o Andrei. E esse foi mais um CNCast, o podcast do CNA.